enfim, de toda a sociedade formosense que se faz presente nesta audiência pública que discutirá a retirada da Subsecretaria Estadual de Educação de Formosa. Para darmos início a essa audiência pública, vamos compor a mesa. Convido o então presidente da Câmara Municipal, o vereador Luziano Martins de Araújo. Convido o vereador Acinemar Gonçalves Costa. Convido o vereador Almiro Francisco Gomes. Aristóteles de Lacerda Neto. Bruno Rogério de Araújo. Carlos Gomes de Moura. Cleiton Dantas Dias. Domingos de Sena Lopes Filho. Eduardo Leonel de Paiva. Edmundo Nunes Dourado. Genedir Vicente Ribas. Joelson Roberto Vaz Santiago. Jurandir Humberto Alves de Oliveira. Miguel Rubens dos Santos Oliveira. Rafael de Almeida Barros. Roberta Soares de Brito. E o Enner Patrick de Souza. Convido ainda para compor a mesa o prefeito de Formosa, Ernesto Roller. Representante da subsecretaria, o professor Renato. Convido ainda o vereador de Cabeceiras, Gelson Lopes de Ataídes. Convido a presidente do Sintego, Kátia Viviane Costa de Souza. Convido o diretor, maestro do colégio, Maestro Miguel Afione, Flávio Henrique Bernardes. Divina Maria Barcelos. Leônidas de Magalhães. Sandra Dupp. Aparecida Gomes da Câmara. Ana Cláudia da Silva Oliveira Beltrão. Diego Santiago de Araújo Oliveira. Gedon Vieira Melo Manso, desculpa. Simone Silva Sandoval. Convido ainda os vereadores de Flores de Goiás, José Ferreira Luna, e o vereador Jaci Fiuza. Convido ainda a diretora Ana Amélia e a diretora Janice. Para darmos início a esta sessão, convido a todos para de pé cantarmos o hino nacional e o hino à Formosa.
Tu
Temos a presença da diretoria da Universidade UEG, Sintego, Simprefor e a todos os diretores, professores, alunos, pais e toda a população formosense que se faz presente aqui hoje. Passamos a palavra neste momento para o presidente da Câmara Municipal, o vereador Luciano Martins de Araújo.
Sob a proteção de Deus, declaro aberto a audiência pública. Aos todos presentes, meu sincero cumprimento de bom dia. Quero agradecer o Legislativo, os vereadores de Cabeceira de Goiás, de Flores, também de Vila Boa, agradecer a mesa diretora, os vereadores de Formosa, que têm dado total apoio a essa audiência, e também o prefeito de Formosa, Ernesto Roller, que nesse momento eu passo a palavra para o prefeito.
Muito bom dia a todos. Minha saudação a toda a mesa, a toda a Câmara Municipal, e permitam-me fazê-lo nominando apenas Sua Excelência, o presidente desta casa, o vereador Luciano, e ao saudá-lo, saúdo todos, com a reverência da importância do Poder Legislativo na representação popular e como um dos mais fortes e importantes pilares do sistema democrático em que vivemos. Minha saudação a todos os diretores de escolas aqui presentes, a todos os professores, professoras, servidores administrativos. Recebam o meu cumprimento. Cumprimento os vereadores dos municípios vizinhos, de Flores, de Cabeceiras, a representação de Vila Boa, todos os senhores servidores da casa. Minha saudação muito carinhosa a todos aqueles que, servidores do Estado, na área de educação, permitam-me saudá-los, saudando o professor Renato, que tive a alegria de, com ele, me aproximar no período eleitoral em que fomos candidatos e pude conhecer o seu arrojo, a sua disposição, a sua vontade, o seu ideal, que certamente são elementos que nos encantam no sentido de vermos todos os nossos ideais alcançados. Os cumprimentos à Força Policial Militar, e saúdo aqui na pessoa da Capitão Barcelos, comandante do Colégio Militar de nossa cidade, Guarda Municipal, servidores do município, senhoras e senhores, imprensa. Senhores, Formosa vive um momento ímpar na sua existência. Há alguns dias fui procurado pela vereadora Roberta, em meu gabinete, em que ela me levou esse problema da Subsecretaria de Ensino de Formosa. E eu sugeri a ela que fosse realizada uma audiência pública em que nós pudéssemos extrair, não do prefeito, não dos vereadores, não das forças políticas, que muitos podem entender contaminada pela paixão partidária, mas um documento que fosse da sociedade formosense, do povo de Formosa, dizendo ao governo do estado a sua insurgência, a sua revolta com o tratamento dispensado à nossa cidade. Esta não é a melhor cidade porque é a que vivemos. Nós estamos falando da nona maior cidade do estado de Goiás. Nós estamos falando daquela que é uma cidade quase bicentenária e que merece do governo do estado o respeito e a atenção à altura de seu povo, à altura da sua gente, à altura da importância da nossa cidade. Eu começo por dizer aos senhores que muitos são os argumentos que podem ser dados nesse momento. Tá? Tive a oportunidade de ouvir um interlocutor da senhora secretária de Educação, a senhora Raquel Teixeira, em que ela disse: olha, nós precisamos reduzir custos, nós precisamos, temos um conjunto de escolas muito inferior àquilo, de unidades escolares por subsecretaria, muito inferior a outros estados, é uma necessidade de conter custos. Então o argumento pode ser utilizado e pode ser apresentado de qualquer forma, de qualquer maneira. O que não pode ser aceito é: por que Formosa? Geograficamente, quem fez essa divisão não conhece a geografia do estado. Essa começa por aí o problema, porque quem cá está na região da GO 118, para ir à posse tem que passar por Formosa. Quem cá está na região do entorno norte, para ir a Águas Lindas, tem que atravessar Brasília. Tem que passar por Formosa. Ficou toda uma região ou passando por Formosa para ir à posse, ou passando por Formosa para ir a Águas Lindas. E por qual razão isso? Qual a explicação técnica que se dá para essa divisão, a meu ver, injusta com as pessoas? E aqui não se trata de cargo, de preocupação com cargo. Todos sabem que eu sou prefeito de oposição ao governo. Eu não tenho nenhuma vinculação com os cargos que são exercidos pelo estado, pelas pessoas em funções do estado aqui na nossa cidade. Então eu não estou aqui na defesa de cargos. Eu estou aqui na defesa do interesse do professor, do diretor e especialmente do aluno. Cada vez que um professor tiver que demandar a subsecretaria de ensino lá em Águas Lindas, o aluno perderá um dia do seu professor em sala de aula. Porque nós sabemos o que é atravessar Brasília, gente. Se você não sair de muito, muito cedo, você não consegue passar com rapidez para o Brasília. Se você não chegar muito tarde, você também tem o problema dos horários de pico, e mesmo fora dos horários de pico, nós temos um problema da trafegabilidade do Distrito Federal, que hoje não só em horário pico, é complicado. Mas o que eu quero louvar da Câmara Municipal é a realização deste ato. Este ato que representa todos nós, representa não só os quase 120 mil habitantes de Formosa, mas de toda uma região. E eu quero cumprimentar os vereadores de outros municípios pela sua participação, porque isso demonstra o compromisso de nós todos. E é assim que temos que agir, unidos em torno dos interesses da comunidade que representamos. Unidos em favor daqueles que têm em nós as suas vozes institucionais. Poderia eu, como prefeito, dizer esse é um problema do Estado, não diz respeito à prefeitura. Mas a minha postura não é essa. Esse é um problema do cidadão formosense. Aqui estou eu, como mandatário escolhido pelo povo de Formosa, para representá-lo e para dar voz aos seus anseios. É necessário, é fundamental que nós compreendamos o esforço do governo na redução dos seus custos, mas que esse esforço tem que ser feito de forma inteligente, esse esforço tem que ser feito de forma a atender e a manter as estruturas aqui na nossa cidade, porque geograficamente, e este é o melhor argumento, é o argumento geográfico. Ele precede a todos os outros. Ele precede às decisões de natureza política. Ele precede às questões de natureza partidária. Ele precede às questões de natureza funcional. Então eu me somo ao reclame da minha cidade, da nossa cidade de Formosa. Faço questão de ser subscritor do documento a ser extraído aqui, manifestando a nossa insurgência e o nosso pleito ao governo do Estado para que seja revista essa medida e que, se quiser manter Águas Lindas, que mantenha para atender o entorno sul ou o entorno oeste, mas que no entorno norte e em parte significativa do Nordeste Goiano seja mantida essa estrutura aqui em Formosa, porque essa não é uma conquista de governos, essa é uma realidade, uma conquista do povo desta cidade e desta região. Receba, presidente, o meu compromisso de ombrear-me a todos nesta luta. Farei os contatos que tenho que fazer de forma pessoal. Não estou aqui movido por paixões políticas. Estou aqui única e exclusivamente na defesa dos interesses da minha cidade e da minha região, que hoje como prefeito, mas ontem como deputado, representei a toda essa região na Assembleia por 3 vezes. Então temos um compromisso muito forte com os interesses da cidade e da região. Mas eu peço aos senhores... Nós estamos no 16º, né? Porque o dia primeiro foi domingo, 16º dia de administração, e os senhores imaginem as dificuldades que nós temos. Eu tenho que me retirar, mas fiz questão, agradeço ao presidente, à primeira secretária, a toda a mesa diretora, à Câmara Municipal, pela oportunidade de aqui trazer um recado institucional da Prefeitura Municipal de Formosa, do prefeito de Formosa, mas antes de tudo, do cidadão Ernesto Roller, um formosense que muito orgulho tem desta cidade e que ela quer vê-la bem e sempre dotadas as estruturas para que o poder público dê a resposta ao cidadão no menor tempo possível. Assim já o fiz na Assembleia quando lá estava com relação à Secretaria Estadual da Fazenda, com relação à agrodefesa, com relação à agência rural, e nós não podemos permitir, mais do que a vontade individual de nós, expressaremos e expressamos aqui a vontade de todo um povo e desta que é uma das mais importantes cidades do nosso Estado. Eu peço licença a todos, porque tenho que me retirar, mas recebam o meu apoio, o meu aplauso à Câmara, o meu apoio a todos aqueles e aplauso a todos aqueles que realizaram este ato, e pode ter certeza que serei subscritor da manifestação como cidadão e como representante de todos vocês. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima, se Deus puder.
quero agradecer a presença dos professores, diretores, Polícia Militar, Guarda Municipal, a imprensa, enfim, todos presentes. Nesse momento, antes de passar a palavra para o vereador professor Rafael, que vai ser o mediador da mesa, eu quero justificar a ausência do vereador Jurandir de Oliveira, que estava de viagem marcada, mas também está empenhado em manter a nossa subsecretaria regional. Nesse momento, eu passo a palavra para o vereador professor Rafael.
Bom dia a todos. Eu quero agradecer e cumprimentando o prefeito antes dele sair. Obrigado. Tenho certeza, prefeito, compartilhamos da mesma vontade do senhor para Formosa. Continuando, quero cumprimentar a todos meus colegas vereadores, aos vereadores aqui também de outros municípios, cumprimentando um amigo, um ex-aluno, o meu amigo vereador Gerson de Cabeceiras. Quero cumprimentar todos os professores, diretores, assim como colega, professor, os professores do estado, os professores do município, a todos os diretores aqui que estão aqui representados. Cumprimento especial o professor Flávio, um amigo também, que é um diretor. Muito obrigado pela sua presença. Extensivo a todos os diretores. Eu quero agradecer a esta mesa por ter me escolhido para mediar, por ser um professor. Professor há 21 anos neste município. Inclusive, colegas de vocês no estado, tive a oportunidade de ser professor e coordenador de Sérgio Fayad. E eu venho hoje, assim como vocês, com um sentimento de perda muito grande. Formosa tem sido vítima. Formosa tem passado por momentos de perdas significativas. E no momento que eu fiquei sabendo, eu busquei informações, procurei saber da veracidade, até onde ia, os motivos. E me fez lembrar, como eu disse numa sessão extraordinária, primeira sessão aqui, eu relatei que a nossa perda, assim como outras, perdemos a Polícia Rodoviária Federal, que nós temos que continuar buscando, meus colegas. Nós temos que continuar lutando para trazer de volta a Polícia Rodoviária aqui. E quando eu fiquei sabendo da perda da subsecretaria, eu me pus a pensar na época que eu era secretário de Educação do município, e onde muitas vezes nós éramos convidados a realizar reduções. Nós sabemos que o governo passa, a gestão passa por momento, a crise nos impõe fazer mudanças, reduções. Mas nós não podemos jamais esquecer que essas reduções não podem impactar de forma nenhuma na qualidade do ensino. Não pode mudar a vida das pessoas, dos professores, como muito bem relatou o prefeito, por uma questão geográfica. Colocar uma sede em outro município, hospedar essa sede em outro município, sem nenhum estudo, por apenas uma questão política. Recebo o meu repúdio em relação a essa atitude do governo. E eu estou aqui com vocês, junto com esta Câmara, com esta mesa, para poder reivindicar formalmente. Quero que seja extensiva aos outros municípios impactados. Levem vocês dos outros municípios. Façam também suas reivindicações, porque assim nós poderemos somar forças e que nós podemos fazer um movimento forte, convidando a todos os diretores, a todos os professores, a todos os políticos, nossos representantes de outras cidades. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Quero aqui agradecer por conduzir esse trabalho a partir de agora. Quero ler para vocês como vai ser o procedimento, extensivo às palavras. Claro que nós temos que medir o tempo. Me perdoe se eu tiver que cortar em algum momento, porque nós temos que medir o tempo. Mas nós temos que, de uma forma muito concisa, muito objetiva, dar a oportunidade, principalmente para vocês, que são as pessoas mais impactadas por esse descaso que Formosa está tendo. Muito obrigado, contem comigo. Cerimonial, por favor.
Neste momento, nós vamos passar a palavra para umas 3 ou 4 pessoas que queiram fazer uso. Alguém se prontifica? Pode vir aqui.
Bom dia. Meu nome é Walter Júnior. Sou presidente da Associação de Moradores do Setor Imperatriz e Vista Alegre. E nesse ato eu estou representando todos os presidentes de bairro de Formosa. Eu queria cumprimentar o presidente Luciano Martins, toda a mesa diretora, os vereadores presentes de Cabeceira, Vila Boa e Flores de Goiás. E eu queria trazer, como representante de bairro, o apoio de toda a população de Formosa também para vocês. Porque achamos, essa hora representando todos os presidentes de bairro de Formosa, eu queria falar para vocês que isso foi um ato muito covarde do governo de Goiás, fazer isso com esses educadores, tirando a Subsecretaria de Educação de Formosa. Então, queria me colocar à disposição, até para abaixo assinado, juntando os 54 presidentes de bairros que temos em Formosa, e estamos à disposição para abaixo assinado e para qualquer manifestação que vocês precisarem. Então, como cidadão, como presidente da Associação de Moradores, quero deixar meu repúdio aqui também e falar que Deus é o maior. E é nessa hora que vamos estar lutando para essa subsecretaria estar voltando para Formosa. Muito obrigado.
Eu passo a palavra agora para Kátia, presidente do Sintego.
Eu quero cumprimentar a mesa em nome do presidente Luciano e em especial a Roberta, única mulher vereadora de Formosa, né, gente? Uma salva de palmas para a Roberta. Quero estender aos vereadores do município de Cabeceiras, estender a Vila Boa e a Flor de Goiás, a qual eu tenho andado nesses municípios e trabalhado também nesses municípios. Quero dizer aos meus companheiros e companheiras o meu bom dia. Trago um abraço caloroso da professora Bia de Lima, presidente da Central. Ela não pôde estar presente hoje, porque nesse exato momento ela está em audiência com a professora Raquel, tratando do mesmo assunto o qual nós estamos aqui agora. E quero dizer que o Sintego nunca esteve calado. Recebi muitas mensagens, muito WhatsApp, né, perguntando qual a atitude do Sintego. Ora, o Sintego já vem trabalhando isso há muito tempo. Nada mais é do que a implantação das OSs. Infelizmente, o governo Marconi ele vem batendo em cima do funcionário público. E não é agora. Nós sabemos disso e nós sentimos isso na pele. A última greve que nós tivemos contra essas OSs, né? Qual foi o presente que Marconi nos deu? Implantação de escolas militares por todo o estado de Goiás. Formosa foi privilegiada com a Escola Domingos de Oliveira, da qual eu fui diretora dessa unidade escolar. E por aí foi implantado. Nós sabemos da criminalidade que está o estado de Goiás. Todo dia a gente ouve isso. E mesmo assim foi implantado as escolas militares. Né, tirando os militares lá, que deveria estar fazendo papel lá, para fazer o papel dentro da unidade escolar. Será que nós que fomos concursados não temos capacidade de trabalhar na unidade escolar? Nós vemos aí trabalhando com essas OS, tivemos ocupações nas unidades escolares, grandes ocupações dentro de Goiânia, grandes ocupações em Anápolis. E isso nada mais é do que a implantação das OS. É muito lamentável, é muito dolorido para nós, trabalhadores de educação. Olha, tiramos, tudo bem. Formosa e Cabeceiras vai ficar em Águas Lindas. Aí pegou Flores, Vila Boa, está lá em posse. Né? Agora pensa, o trabalhador que já tem problemas diariamente, ele vai ter que deslocar de Formosa a Águas Lindas utilizando recursos próprios. Estive conversando com diretores. Tiveram reunião de diretores, do qual eles tiveram que usar recursos próprios para deslocar até Águas Lindas. Agora vamos fazer uma análise. Quando o Ernesto Rolli, que foi deputado, que tem defendido a categoria lá na Assembleia, né? Porque nós temos tido embates dolorosos na Assembleia Legislativa no final de 2016. Inclusive o nosso piso salarial, que tem muito recebido muitas mensagens. Foi aprovado o projeto para ter o aumento do P1, P2, P3 e P4 ficou fora. Quando que nós tivemos aumento? Quando nós tivemos greve. Por isso eu quero dizer que tem que ter união. Se assim a nossa categoria não se unir forças, nós não vamos conquistar. Graças a Deus nós temos aí o Enércio que tem estado ao nosso lado e tenho certeza que ele vai lutar para reverter essa situação. Como sindicato, a professora Bia está lá nesse momento tentando reverter essa situação. Agora, é claro que foi também aí, por mais que Enércio não possa falar, mas eu posso, que eu acabei de falar para ele, né, foi uma retaliação a nível político partidário. Infelizmente também foi. E quem sofre são nós, os trabalhadores de educação, que nós necessitamos dessa subsecretaria. Subsecretaria antiga, que antigamente era delegacia de ensino. Eu trabalhei 30 anos e 7 meses. Hoje sou professora aposentada. Mas está lá. O sindicato, a sede do Sintego, é ao lado da delegacia de ensino, que hoje se encontra lá. Um prédio totalmente, praticamente tem que ser demolido, né? Tem que levantar, só um minutinho, tem que levantar um prédio lá. Infelizmente, eu aqui vou dizer, nós tivemos deputado estadual, tivemos vários prefeitos aqui, como Tião Caroço, o Pedro Ivo, vários aqui, também tivemos lá os deputados estadual, vários vereadores que já foram antigos vereadores que ainda estão na casa. Os subsecretários, vários, e eu nunca vi, pelo menos nunca chegou, nem como professora, coordenadora, gerente da merenda, diretora, presidente do sindicato, nunca chegou até minha mão, ou mesmo fala, que alguém lutasse para poder demolir o que está lá e levantar uma sede digna para os trabalhadores de educação da Regional de Formosa e seus municípios. E nunca teve isso. E se teve, que mostre em documento. Assim como tudo que vai do sindicato tem que ter documento, eu também quero que me apresente um documento que foi feito isso. A fala da Raquel, ela disse que é o quê? Corte de gastos. Se nós não tivéssemos alugando aqui, ó, uma casa aqui no centro de Formosa, que com certeza eu não sei quanto era o aluguel, mas deveria ser altíssimo, se nós tivéssemos sede própria, será que iria fechar essa subsecretaria da Regional de Formosa? Não iria. Infelizmente, aí então nós temos dois pontos aí, né? Uma que não tem sede própria e a outra, política partidária. Então é preciso reverter isso, mas também é preciso lutar para demolir aquilo lá e levantar uma estrutura digna para os trabalhadores de educação, para os que trabalham lá e para os que usam aquilo lá. Então é preciso isso aí. Oi? Então, nós temos tudo isso. Então, o que nós queremos aí, ó, para calar a boca do sindicato, que o sindicato não tem vez nem fala, me admiro muito hoje eu estar aqui compondo essa mesa, porque na maioria das vezes não compõe, o sindicato nunca compõe, o sindicato nunca é chamado para compor. Aqui em Formosa, principalmente, né? Então, eu quero dizer para vocês que para calar a boca, no dia 29 de dezembro, gente, 29 de dezembro, passou um projeto de lei onde o governador retira a consignação de todos os sindicatos, Sintego, Simpol, Sindsaúde. Sindsaúde ficou de greve lá muito tempo, mais de 2 meses de greve lá. Justamente por quê? Porque não cumpre com as leis. Nosso piso, vocês sabem a situação que está. Desde 2008, que é lei, e nós não recebemos. Quando recebemos, recebemos a partir do mês de maio, com luta e com greve. E ele quer calar nossa boca de todas as formas. Implanta as escolas militares, implanta as escolas integrais, onde o professor fica preso por cada um com seu motivo pessoal, que a gente entende, mas é preciso de ter luta. E eu digo para vocês que nós precisamos de união para lutar, e o Sintego não está adormecido, o Sintego está em luta. Nós já temos greve para o dia 15 de março, é a nível nacional. Quem decretou essa greve não foi o Sintego, foi a CNTE, a nossa confederação, que até domingo estava em Congresso Nacional, 33º Congresso Nacional em Brasília. Portanto, quero dizer para vocês, já fiquem alerta, dia 15 de março temos greve a nível nacional. Quando eu digo nível nacional, é estados e municípios, tá? Nós vamos estar em greve com tempo indeterminado. E com certeza Formosa, o estado de Goiás, tem muito porquê estar de greve. Tá? Meu bom dia a todos.
Belas palavras, parabéns, professora. Desculpa ter que cortá-la, mas a gente tem um horário. Quero passar a palavra também para o vereador Gerson Ataídes de Cabeceiras.
Obrigado. Em nome do presidente desta casa, senhor Luciano Martins, quero cumprimentar todos os integrantes desta mesa, cumprimentar todos os servidores da educação estadual, municipal, em nome da minha diretora Simone, porque eu também sou servidor do estado de Goiás. Quero dizer a todos, nós, de Cabeceiras, também estamos empenhados. Podem contar com a gente, com o Poder Legislativo, com o prefeito e com o vice. Eles tiveram compromisso em Goiânia hoje, tem uma audiência lá, e eu estou aqui representando o nosso município. Quero deixar bem claro a vocês, o que fizeram com a gente é simplesmente uma covardia. Está prejudicando Formosa, Cabeceiras, Vila Boa, Flores. E não está prejudicando não só a nós, que somos servidores do Estado, está prejudicando a todos. Que quando traz prejuízos para a educação, quem paga não é só nós, servidores, é nossas famílias, é nossos filhos, porque eles dependem da educação para que no futuro eles também possam adquirir seu espaço na sociedade. Então a gente fica triste com certos atos que acontecem. Foi falado aqui antes, não se explica e não se justifica o porquê de nós termos que ir para Águas Lindas e outros municípios ter que ir para Posse. Formosa é uma cidade grande. Quem foi eleito e que é representante do povo tem que trabalhar em prol das melhorias dos nossos municípios e das pessoas que aqui convivem, ao contrário do que aconteceu agora com a gente. Está nos prejudicando. Em vez de nós andar para frente, nós estamos voltando. E isso nós não aceitamos. Queremos dignidade para os nossos servidores da educação, para a nossa sociedade e, sobretudo, para os nossos alunos. Quero deixar aqui um grande abraço a todos do vereador Gerson Ataídes aqui de Cabeceiras, o parceiro de vocês, que também sou servidor do estado de Goiás. Trabalho no Colégio OEMES há quase 20 anos. Agradeço a todos pela oportunidade. E o que depender do nosso município, eu me encarrego de pegar a assinatura de todos os vereadores, do prefeito e do vice, e de quem for necessário, para que nós possamos trazer de volta a nossa subsecretaria. Porque quando se passa um ato político, tem que ficar no esquecimento a política do dia 2 de outubro próximo passado. Vamos tocar para frente. Temos que fazer o bem, buscando aquilo que há de melhor para o seu povo. E o pior de tudo, que a gente fica contrariado, o povo tem a memória muito boa. A maioria desses municípios votaram em altíssima porcentagem para o governador Marconi Perillo. E esse é o troco que ele está nos dando. Então, esse é o meu repúdio. Muito obrigado a todos pela oportunidade.
Quero passar a palavra para o professor Renato. Tem um microfone.
Eu acho melhor ficar em pé aqui, que eu tenho muito a conversar com vocês. Primeiro, eu quero agradecer essa concessão da palavra. Quero agradecer ao presidente da mesa. Em nome do presidente, agradecer todos os segmentos. Não vou citar nenhum, mas agradecer a todos. Fizemos um manifesto. Eu quero começar parafraseando Darcy Ribeiro. Se não construirmos escola, iremos, por obrigação, construir presídios. Escutei agora na CBN, 5 presídios foram liberados para construção, presídios federais. A nossa subsecretaria está aqui no manifesto, quem quiser depois assinar, faça o favor. A nossa subsecretaria é um órgão que está dentro dessa cidade prestando um serviço de muita qualidade, um serviço de assessoria administrativa, um serviço de assessoria pedagógica, um serviço de assessoria técnica, muito bom, há 45 anos. Como foi bem colocado pelo nosso prefeito Ernesto Roller, a nossa cidade, ela é uma posição estratégica, nós estamos no pontal leste, que podemos servir tanto o norte como o nordeste goiano. Você viu ele dizer que para sair de tal cidade tem que passar por Formosa. Para sair lá de Alto Paraíso tem que passar por Formosa para ir para... Você está entendendo? Então, assim, eu não vou estar repetindo isso que todo mundo já escutou. Então, assim, eu até não queria acreditar que fosse uma manobra política. Isso me deixa com nojo, desculpe pela palavra. Porque a política... Política, eu acredito, político, líder em prol de um povo. E não em prol de si mesmo e das suas vaidades. Para você ter uma ideia, essa extração da nossa subsecretaria vai levar toda a população com algum problema que tenha para resolver lá, a levar Águas Lindas. Os nossos universitários da OVG terão que prestar conta lá. Para você ter uma ideia, nós temos aqui em Formosa o NTE, que é um prédio que funciona numa escola estadual, que pode ser movimentada essa subsecretaria para lá, sem que pague esse prédio aqui, que deve ser tão caro. Você está entendendo? Então, assim, quando eu recebi essa notícia, fiquei extremamente chateado, porque eu posso descer para ali? Quando recebi essa notícia, eu fiquei extremamente chateado, porque, assim, Formosa, eu acompanho Formosa há 20 anos, eu tenho 30 anos que moro em Formosa, mas tem 20 anos que eu acompanho Formosa. Formosa parece que é um barco no meio do mar, sem um timoneiro para tomar conta, você está entendendo? Sem um cara para tomar um rumo. E aí vem uns com essa política barata, essa politicazinha do pão e circo, mexer com todo mundo da cidade e nos tirar a dignidade. Porque quando você tira a educação de um povo, você tira a dignidade desse povo. Você está entendendo? Você sabe por que eu vivo angustiado em Formosa? A gente já não tem quase nada em Formosa, senhores, de educação. E nos retiram a subsecretaria que nos assessora, que nos dá condições para prestar um melhor serviço, para que esse serviço chegue ao nosso aluno. Você está entendendo? Aí nos retiram por uma manobra política. Pelo amor de Deus, gente, não vamos aceitar isso, não. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Vou dizer um pouquinho da minha formação. Eu sou professor de matemática, sou licenciado pela Universidade Estadual de Goiás. Quero agradecer muito aqui em nome do professor Fábio, que hoje é o diretor daquela instituição. Foi ali que comecei meus estudos. Hoje eu tenho mais de 2.500 horas de curso de aperfeiçoamento e qualificação. Mais de 90% desse curso eu não fiz na minha cidade. Eu sou mestre em matemática pela Universidade Federal de Goiás, em Catalão. Sou membro da Sociedade Brasileira de Matemática. Eu tive que sair a Catalão, eu e vários colegas, meu colega Gustavo está aqui, para fazer esse mestrado em Catalão. Ô, gente, o que mais me angustia, me desculpe fazer essa comparação, mas o que mais me angustia é quando eu chegava em Catalão. Eu olhava, por que que Catalão tem esse asfalto e lá na minha cidade não tem? Por que que Catalão tem o sistema S de educação, SESC, SENAC, SESI, que profissionaliza o povo a nível, né, técnico? E lá na minha cidade não tem? Por que que a minha cidade não valoriza a UEG, que tanto presta serviço de qualidade nessa cidade? Eu disse ao Ernesto, numa reunião lá em casa, você lembra disso, né, professor Fábio? Nós levamos, o professor Fábio levou um manifesto para o Ernesto, entregou na mão dele, para que ele possa nos ajudar com a UEG. É fato que ela é estadual, só que ela está dentro do município, ela serve aos municipalizados de Formosa, ao cidadão formosense. É preciso olhar para ela. Lá em Catalão, gente, eu estou fazendo esse comparativo só para vocês entenderem. Lá em Catalão tem uma federal fortíssima, vou concluir. Lá em Catalão tem uma federal fortíssima, produz profissionais de todas as engenharias para trabalhar no, nas indústrias que vêm chegando. Você está entendendo? Ó, em 2014, quando saí de lá, chegou 15 milhões. Sabe para quê? Para construir um prédio de medicina. E aqui em Formosa, a gente quer deixar acabar a universidade estadual. Ó, para fazer uma universidade, eu estava lendo uma reportagem, um município, quando se decide a fazer uma faculdadezinha municipal, é um calhamaço de papel desse tamanho, a burocracia danada. A gente tem uma universidade, gente. Vamos valorizar essa universidade, vamos fortalecer, você sabe para quê? Eu falei para o Ernesto um dia, para quando chegar uma empresa dessas grandes, falar assim, ó, aqui eu tenho povo qualificado para trabalhar, aqui eu tenho povo que tem qualificação profissional para estar na sua empresa. Não é quando chegam essas empresas grandes de Formosa, que contrataram mais de 1.000 pessoas, tudo subemprego, certo? Tudo emprego de mão de obra pesada, de braçal, certo? Vamos mudar essa cidade, vamos parar com essa politicazinha de pão e circo e vamos pensar grande. Na minha vida eu nunca pensei pequeno. Muito obrigado. Só mais um minutinho. Na minha vida eu nunca pensei pequeno. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Se precisarem do professor Renato, pode contar com ele. Se quiserem fazer um conselho municipal de educação para a gente brigar, para trazer as ESP para Formosa, para fortalecer a UEG, pode contar comigo, viu, professor? Muito obrigado a todos vocês.
Obrigado, professor. Parabéns, viu? Gostaria de passar a palavra para o Jaci Araújo, presidente da Câmara de Flores.
Um bom dia a todos. Cumprimentar a mesa na pessoa do presidente Luziano. Agradecer o convite, porque Flores está passando por uma dificuldade agora, porque fomos designados a posse. E dizer também que o prefeito Jadiel e o vice Wagner, junto com a Câmara Legislativa, na qual eu sou presidente, estamos juntos nessa luta, porque a dificuldade para nós, para a posse, é muito maior. Porque nós, quando a gente vem aqui resolver um problema aqui, se não for possível resolver tudo aqui, a gente já está na estrada, está indo para Brasília, está indo para Goiânia. Lá não, lá já vai ser uma dificuldade muito maior. Porque vamos ter que ir lá voltar para poder seguir em frente. Então, vocês podem contar conosco nessa luta. A Câmara Legislativa e o Poder Executivo de Flores está empenhado junto com vocês. Podem contar conosco. E eu agradeço a oportunidade. Obrigado.
Obrigado, vereador. Quero passar a palavra para o vereador José Ferreira. Pode ser. Gostaria de passar a palavra, então, para a capitã Barcelos, por favor.
Bom dia a todos. Eu cumprimento aqui a mesa, cumprimento especialmente os meus colegas diretores. Já antevemos essa reunião, fizemos uma reunião à parte. Muito obrigada pelo apoio dos senhores. E os senhores sabem o quão indignada e quão insatisfeita eu também estou, tanto quanto os senhores. Tanto é que nós já nos reunimos antes. Então, eu não preciso manifestar mais do que eu já manifestei diante dos meus colegas diretores por conta do fechamento. A única coisa que eu tenho a dizer é o seguinte, que estratégia militar, nós usamos centralização para atender o maior número de bairros. Exemplo, se nós formos fazer um atendimento a essa cidade, nós deveremos centralizar para melhor atender a comunidade. Então, muito nos admira, né, pelo pouco conhecimento que eu tenho, de que foi proposto critérios para fechamento ou para permanência de uma subsecretaria regional de educação. Quais seriam esses critérios? Primeiro, a cidade deveria ter uma maior quantidade de população, maior quantidade de alunos matriculados, maior quantidade de colégios subordinados a essa subsecretaria e maior quantidade de municípios subordinados a essa subsecretaria. Então, devemos deduzir aí de que esses critérios não foram respeitados. Então, já fica aí minha manifestação. Senhores, a minha intenção não era me manifestar, era me manter no anonimato, trabalhando juntamente com meus diretores, mas segundo a fala da nossa presidente do sindicato, dos professores, eu gostaria de explanar para os senhores rapidamente, se o senhor me permite, senhor presidente, por que existe um colégio militar e nós temos que acabar com esse jargão de que é castigo criar um colégio militar. Na época de Dom Pedro II já existiam os colégios militares para atender os filhos dos homens que ficavam inutilizados na guerra, das viúvas, atender os filhos daquelas viúvas que perdiam os seus maridos nas guerras. Então, criou-se os dois primeiros colégios militares, tal, quem tiver interesse aí, depois faça uma pesquisa para saber por que existiram colégios militares. Em Goiás, a Lei 8.033 criou o primeiro colégio militar na lei em 1975. Esse colégio só começou a entrar em funcionamento em 1998, 19 de novembro de 1998. Para atender os filhos, irmãos e militares que não tinham ainda o estudo necessário. Esse colégio era dentro da Academia da Polícia Militar, lá em Goiânia. Com menos de um ano, o clamor público fez com que a Secretaria de Educação cedesse para nós um colégio falido, Hugo de Carvalho Ramos, na Avenida Hélio, Jardim Goiás, para que fosse ampliado o número de vagas para atender também a sociedade. Não é novidade para os senhores que aqui, nessa cidade, com pouco mais de 120 mil habitantes, nós temos colégios particulares, temos colégios evangélicos, temos colégios católicos e uma infinidade de vertentes da educação. Eu, como pai, é que vou escolher para onde eu vou mandar meu filho. Hoje nós temos 32 colégios militares. A Polícia Militar não fez pressão para criar esses colégios. E nem tão pouco o senhor governador. Claro que tem 1 bilhão de falhas, não estou aqui defendendo política. Estou dizendo para os senhores que é clamor público. Certo? 30 de dezembro de 2013 foi criada uma lei para que o policial militar da reserva voltasse para a ativa para atender esses colégios. Hoje eu faço um trabalho quase que filantropia. Professora Adriana, professora Idaíde Lima, presidente da Associação de Pais, e vários outros que me conhecem, sabe que eu saí da reserva remunerada da Polícia Militar, que eu aposentei em dezembro de 2014, aceitei a pressão do meu comandante-geral e da senhora professora Marília para vir para essa unidade para comandar o Colégio Militar. Porque quando aqui cheguei, 17 de junho de 2015, havia um anseio muito grande para se criar um colégio. Então, senhores, Nós estamos trabalhando reserva remunerada da Polícia Militar. Eu não vou ostentar essa minha segunda pele aqui para ir combater o crime novamente, porque eu servi a Polícia Militar 28 anos. E eu tenho o maior orgulho disso. Tanto é que estou aqui. Dois filhos universitários que passaram por um colégio militar. Então, senhores, não acreditem que o governador utilize isso, eu posso falar, de conhecimento. Que utiliza. Se utiliza, eu não tenho conhecimento. Assim, não tenho, porque o Colégio Militar de Formosa foi ansiado pelos senhores e pela sociedade e me convenceram a voltar da minha aposentadoria merecida. Eu servi 33 anos com meu tempo privado e os 28 anos da corporação. Vou receber agora a medalha de 30 anos da polícia, porque eu voltei para a ativa. Então, estamos aqui. É mais uma vertente da educação, os colégios militares. Não vamos pensar que isso... E somos subordinados também à Secretaria de Educação. Então, eu devo satisfação a três órgãos. Secretaria de Segurança Pública... Já vou terminar, senhor presidente. Secretaria de Segurança Pública, Polícia Militar, porque eu tenho um secretário de Estado, que é o comandante-geral, e Secretaria de Educação, que eu procuro respeitar com disciplina, não é problema para nós. E existe uma lei, a população não conhece, existe uma lei de 30 de dezembro permitindo os policiais que aposentaram, que ainda tem sangue na veia, que tem dom, que queiram para trabalhar. Para quê? Para ter mais uma vertente de educação. Senhores, só peço uma coisa, não sejam hipócritas de criticar esse colégio e depois amanhã estão lá. Nós atendemos a população democraticamente. Às vezes dói em mim que eu preferia atender o bairro onde o colégio está situado. Que o aluno que não conseguiu uma vaga lá no colégio militar sai de lá de bicicletinha a pé para vir para um colégio em outro bairro, sendo que ele está morando no bairro onde está o colégio militar. Por quê? Porque depois que pararam com o processo de seleção, que era uma prova para entrar no colégio militar, não pode ser prova, porque senão o colégio militar vai pegar os melhores alunos. E aí está certo, eles vão ser os melhores mesmo. Segundo o melhor colégio público do Brasil, Colégio Militar César Toledo de Anápolis. Depois só perdeu para um federal de Recife. Tá, porque antes era prova de seleção. Meus filhos, os meus enteados entraram por processo de seleção. Hoje é sorteio. E o sorteio, ele é democraticamente, mas ele é uma balança com dois pesos. Por quê? Tanto entra o filho do pobre, quanto entra o filho do rico. Sai do visão, vai para a minha unidade. E o meu menino lá do bairro fica sem receber. E outra coisa, quando eu comecei a falar sobre ser hipócrita, critica-se as unidades militares. Quantos professores... Só que agora eu estou olhando uns três ou quatro que estão na fila de espera. Que é diretor ou é professor de unidade de ensino e faz questão de levar para a minha unidade, para a nossa unidade, para a unidade dos senhores. Porque hoje eu sou forasteira aqui. Saí de Anápolis, vim pagar aluguel aqui para montar mais essa vertente da educação. Veja bem, esses professores da rede estadual, municipal, diretores de colégio que quer colocar o filho lá, é porque lá nós fazemos milagres? Não, senhores. É porque lá os senhores ainda, muitos que estão aqui, não entenderam que é parceria. Certo. Parceria. Polícia Militar trabalhando com a educação. É isso. Desculpa, estou concluindo.
Agradeço a fala, me perdoa, porque realmente a gente tem...
Exatamente, então dói você falar, poxa, a instituição que você ora, é diretores, estamos ali os diretores, eu estou ou não estou com os senhores na insatisfação da fechada da subsecretaria? Eu poderia agora estar com meus filhos, que estão de férias, mas não estou aqui. Então, senhores, não acreditem, e eu não acredito, com perdão da palavra, senhora presidente do sindicato, que... criar-se um colégio militar é castigo, não. Porque não foi a Polícia Militar que foi lá se intrometer na educação, não. Pelo contrário, foi a sociedade que fez um clamor e que nos pediu. Nós estamos aqui, creio eu, que eu estou dando o melhor, certo? E eu agradeço e sou muito feliz por estar na educação. Estou sentando aqui agora representando a educação. Obrigada, professor.
Eu que agradeço. É, o professor Domingos, vereador Domingos, por favor.
Boa tarde a todos, já boa tarde, né? Gente, a gente fica indignado realmente com o governo do Estado de Goiás. Infelizmente, a gente vê que o Estado de Goiás está sucateado. E nós temos um governador incompetente. Realmente, esse homem não tem o carinho pela cidade de Formosa. Não tenho o carinho pelo Estado de Goiás. A gente se vê muitas propagandas, muitas mídias, enfim, não se vê nada. Vocês que dão aula aqui em Planaltina de Goiás, tem muitos professores aqui que dão aula em Planaltina, vocês estão observando a situação daquela pavimentação asfáltica que a gente sempre passa ali. Aquilo é uma brincadeira. Nós pagar IPVA em dias e não receber o pavimento asfáltico. Agora, sim, a tenente acabou de falar, e a presidente também do sindicato, do Sintegro, né, acabou de falar. Às vezes a gente vê um diálogo diferente, um quer levar para o seu lado, o outro quer levar para o outro lado. Nós observando essa situação, a gente olha para a tenente e olha também para a presidente. A gente vê todos sonhos de ter um filho estudando numa escola militar. Quero parabenizar a tenente, quero parabenizar também a senhora pela indignação, porque a senhora sabe o que é sofrer, certo? Porque hoje nós não temos nada no Estado de Goiás. A polícia, gente, está sucateada. Vocês vão ver as viaturas que esses policiais trabalham para perseguir criminosos, bandidos de alto, né? Que está no crime, gente. A gente observa a situação. Infelizmente, o governo do Estado de Goiás não tem compromisso com esses servidores. Não quero mudar de categoria, mas eu quero dizer a realidade. Quero falar não de A ou B, eu quero falar dentro. Porque hoje a gente se fala, gente, da polícia militar, dos servidores em geral. Mas, enfim, o que a gente pode receber? São policiais que estão dando a sua vida, certo? Lutando para defender nós, goianos. Infelizmente, eles não têm apoio nenhum. E é muito triste a gente saber que hoje a polícia militar, hoje os servidores do Estado de Goiás, não falam de categoria, mas falam em geral, estão sofrendo com esse governador no Estado de Goiás. Hoje nós estamos aqui, por outro motivo, nós estamos aqui fazendo audiência pública, enfim, do debate da subsecretaria que está deslocando de Formosa para Águas Lindas. Nós estamos falando de Vila Boa, que tem vários representantes aqui de Flores de Goiás, de Vila Boa, de Cabeceiras de Goiás, que está deslocando de Vila Boa para ir para Posse. Isso é uma negação. Está na mão de vocês. Nós não podemos dar mais o poder para este homem. Nós não podemos deixar essa manipulação criada no Estado de Goiás. Eu quero dizer à população de Formosa, à população de Flores, de Vila Boa, e também de Cabeceiras de Goiás, que se faz presente nessa casa, nessa audiência. Vamos acabar com esse monopólio, meu povo. Vamos buscar melhores ideias, melhores cabeças que pode resolver um simples problema do nosso Estado, que nós precisamos é de ser ajudado. Porque a cidade de Formosa, vocês observam o que aconteceu na nossa cidade, agora estamos retomando mais uma etapa, tentando fazer o melhor para a nossa cidade, e tenho certeza que nós vamos buscar melhoria junto com essa casa, com esses vereadores, junto com o prefeito, com o vice-prefeito, aonde a gente vai trazer melhoria para o nosso município. Quero pedir para vocês, certo? Não
vereador,
foge da luta. Não foge da luta, o vereador Domingos Filho está junto com vocês, certo? O deputado Pedro Chaves não pôde estar aqui, era para estar aqui hoje, não pôde estar, mas mandou um recado para todos, professor, todos diretor das escolas da rede estadual de ensino do Estado de Goiás, que está junto com vocês, e o gabinete do deputado Pedro Chaves está aberto, certo? Se alguém quiser o telefone para falar com o deputado, pode passar em meu gabinete e pegar, que ele vai estar junto com nós e vai abonar também essa assinatura onde a gente vai mandar, certo? Essas assinaturas para o governo do Estado de Goiás, que a subsecretaria não saia de Formosa para ir para Águas Lindas. Tenham um bom dia, muito obrigado.
Nós que agradecemos. Antes de passar a palavra para o vereador Wenner, eu queria sugerir para os colegas que fosse mais breve um pouquinho, para a gente ter um tempinho ainda de destinar a palavra para eles. Hoje é o dia deles. Então eu agradeço essa oportunidade, que vocês condensem aí o discurso de vocês. Não estou querendo impedir ninguém de falar, mas eu acho que a gente tem que ser mais breve, porque tem diretores, tem professores que têm vontade de falar, e eu acho que é a oportunidade deles. Muito obrigado. Vereador Wenner, Patrícia.
Professor, rapaz, rapidamente, só... eu falei tenente, é capitã. A senhora me perdoa aí, tá? Obrigado.
Bom dia a todos e todas. Apenas antes de começar a explanar, eu gostaria de fazer uma observação, pedir ao senhor presidente, já que estamos pedagogicamente, didaticamente começando o ano de trabalho, que na próxima audiência pública a gente comece no horário que for marcado. Porque a população está aqui, vem na hora certa para participar. Nós também. Então, assim, sem... pedir de uma forma carinhosa, porque é um erro de todos nós, para que isso aconteça. Eu gostaria aqui de fazer um relato para vocês de 10 dias de investigação, de trabalho de investigação que eu tenho feito sobre a questão do fechamento dessa subsecretaria. E a primeira questão que eu quero colocar com muita tranquilidade é o seguinte, que a secretária Raquel é apenas um bode expiatório dessa situação. Ela não tem nada a ver, ela ficou sabendo do fechamento no dia que nós ficamos sabendo também. E hoje que a coisa explodiu, eclodiu, a luta, principalmente Formosa, como cidade lá em Goiânia, que está mais lutando para voltar, então eles vão jogar para cima dela, para dizer que foi ela, para depois retirar, para não causar nenhum tipo de risco à imagem do governador Marconi Perillo. Mas tudo isso começou com um decreto feito pelo governador Marconi Perillo. Ele pediu, encomendou à secretária Ana Clara Abrão, ele encomendou um estudo de enxugamento dos gastos públicos do governo de Goiás para esse ano, para poder satisfazer um pedido do presidente Michel Temer, que pediu ao governador para que pra ele poder ajudar no perdão da dívida pública do Estado, ele ia precisar enxugar a questão da máquina e os gastos públicos. Infelizmente, eles só enxugam o que funciona. O que não funciona, ninguém pensa em enxugar. Isso é em todo lugar, né? Infelizmente, é dessa forma. E com esse decreto, a secretária Ana Abrão, ela contratou uma assessoria de nível nacional, pagou muito dinheiro para que eles chegassem à conclusão de que, não falando no geral, mas falando no específico, que a subsecretaria de Formosa, ela era dispensável. O Estado, os professores, ninguém precisava dela. Que ela poderia ser passada direto para Águas Lindas. Por que a escolha de Águas Lindas? Porque era a cidade maior da região, e aí, não preciso falar aqui, repetir que todo mundo falou, que não se levou em conta nenhuma das questões geográficas, nenhuma das questões tradicionais. O professor Renato falou com propriedade, são 45 anos de secretarias. Aqui a gente tem que lembrar o trabalho feito pela professora Aparecida Opa, feito por outros professores, que transformou aqui essa subsecretaria não só num órgão público, mas num órgão extremamente tradicional e respeitado pela população de Formosa. Quantos professores... né, falam, relatam de como a professora Aparecida Opa e outras pessoas que ocuparam ali trataram eles bem, quando acolheram eles, quando eles entraram no Estado, pais de alunos, alunos, etc. Então, mais que qualquer lugar, Formosa, a questão da secretaria aqui, ela é muito afetiva, ela é um órgão de muito carinho e de um trabalho muito reconhecido por toda a cidade. Então, ela fez esse estudo, passou para o governador, e o governador, assim, eu também quero não acreditar que tenha o elemento político, porque tem um prefeito de oposição. Mas eu gostaria de lembrar para vocês que Luziânia tem um deputado estadual e um deputado federal de lá, e ninguém mexeu na subsecretaria de lá. Né? Talvez a nossa representação política estadual aqui em Formosa, ela seja extremamente frágil. Queria lembrar vocês aqui que não tem nenhum deputado federal, nenhum deputado estadual aqui nessa bancada. Eles têm obrigação de estar aqui. Vocês já não votam aqui. Deputado federal que teve 10, 15 mil votos, 7, 6, 5 deputados estaduais, que ninguém nunca nem viu, saiu daqui com 3 mil votos. Cadê eles aqui nesse momento? Né? Então é uma hora da gente repensar bastante essa representação nossa política. Não é politicagem, não, porque nós somos muito mal representados mesmo a nível estadual, muito mal. Infelizmente, nós votamos muito mal. Hoje, o governo do Estado lançou um clipe, uma nota para a imprensa estadual, dizendo os motivos que fechou e dizendo que não vai ter problema nenhum. Por quê? Porque todos os municípios serão atendidos através de mala direta. Né? Aí, professores, como é que nós vamos fazer mala direta de apoio pedagógico? Né? Uma coisa tão íntima, tão carinhosa, tão pessoal, que é o apoio pedagógico nas escolas, né, para os colegas. Como é que faz mala direta disso? Né? Outra coisa, nós vivemos hoje um colapso, eclodiu também essa semana, mas hoje nós chegamos no cúmulo do colapso do sistema de matrícula do Estado. Gente num lugar sendo matriculado em outro, aquela coisa. Vamos reclamar para quem? Quantos telefonemas a gente já recebeu aqui? Quem é que vai nos assessorar nesse momento? A mala direta? A Ana Paula Abrão, que está lá em São Paulo, lá, que não quer nem saber daqui, só quer saber que pode ser governadora, que o governador pode ungir ela. Ou o deputado que a gente votou nele aqui, e ele não está aqui para representar a gente, porque tem medo do governador de perder os cargos dele. Né? Então, tudo isso é importante da gente repensar. Finalizando, senhor presidente, só para dizer que esse momento não pode ser em vão. A gente tem que sair daqui hoje com um documento, com uma ação. Não é só para cada um de nós falar, não. A gente tem que sair daqui hoje com uma ação, com um documento assinado, uma ação nossa aqui, aonde os nossos representantes, ou todos os vereadores, o presidente vá até Goiânia e exija do governador a volta da subsecretaria para a cidade de Formosa. Formosa precisa da subsecretaria, Formosa é merecedora da subsecretaria. E a gente tem que exigir esses e outros direitos. No momento esse, de forma muito sucinta é isso que eu tenho para dizer. Contem comigo nessa luta, vamos estar sempre até a vitória. Obrigado.
Queria passar para o vereador José Ferreira de Flores, por favor.
Boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar essa mesa em nome do presidente Luziano, amigo, companheiro, a do Bezerra. Cumprimento todos vocês que estão aqui presentes. Presidente, muito obrigado pelo convite. Nós da Câmara de Vereador de Flores de Goiás. Eu até fiquei preocupado porque a semana passada uma professora me procurou na minha casa dizendo a respeito da secretaria, a subsecretaria de Formosa para posse. Para nós é muito complicado. É muito complicado porque fica contramão. E quem anda para trás é caranguejo. Né? E nós estamos aqui oferecendo o nosso apoio da Câmara de Vereadores, do prefeito Jadiel, vice-prefeito Wagner, para que a subsecretaria continue em Formosa, porque tudo que nós faz de Flores é Formosa, Brasília, Goiânia. Para a gente voltar para a posse é muito complicado. E eu queria pedir com muito carinho, tanto o governador Marconi Perillo e o vice José Wellington, que voltasse a nossa subsecretaria para Formosa. Porque não se faz política com ódio, com raiva. Faz com carinho, com amor e com respeito à população. E eu fiquei preocupado porque a gente tem um prédio que foi construído pelo governo federal lá, que é uma escola muito grande. Na realidade, são duas escolas, dois prédios, que custou na época R$1.111.000. E um desses prédios a gente cedeu para o Estado. E eu soube que a professora me falou que até ia fechar a escola estadual lá do PA São Vicente, que é o maior assentamento do Estado de Goiás. E eu queria pedir com muito carinho ao governador e ao vice-governador que não acabasse com essa escola estadual do nosso assentamento e que voltasse a subsecretaria Formosa, porque para nós fica muito contramão para a gente ir para lá. E só isso que eu queria dizer, e muito obrigado por ter me concedido a palavra, né? E vamos pedir a Deus, porque Deus está à frente de tudo, e que o Senhor Jesus voltará à subsecretaria para Formosa, para que Vila Boa, Cabeceiras e Flores de Goiás será atendida aqui. Meu muito obrigado.
Obrigado. Queria passar a palavra para o vereador Bruno, por favor, rapidamente.
Bom dia a todos.
Senhor presidente da mesa e o nosso relator, já que a gente vai ter a palavra, só sugeriria um pitaco. Oi. De sugestão no documento, senhores vereadores. Se está diminuindo 3 milhões aqui, Por que que ele não diminui essa publicidade? Basta, vai manter as outras 25 subsecretarias.
Bom dia a todos. Cumprimentando rapidamente a mesa, o presidente Luciano Martins, demais autoridades, vereadores dos municípios circunvizinhos, pessoal presente, diretores, professoras, enfim. Apenas quero demonstrar o meu repúdio, né, a essa situação ao qual o governador de Goiás tem demonstrado quanto a cidade de Formosa, né. Eu vejo, quando eu entrei na política, e vejo quando é campanha, existe uma rivalidade, existe uma concorrência, existe onde todos querem ganhar. Mas depois disso, acabada a eleição, existe o povo ao qual nos colocou aqui. E o objetivo é só um. O objetivo é lutar para que a nossa cidade, o nosso município, cada vez mais cresça e a gente possa construir uma cidade melhor, né? Posso ser taxado como ingênuo, mas eu não consigo enxergar que o governador, né, prejudique mais de 200 mil habitantes, mais de 300 mil habitantes, o inúmero de cidades que vem prejudicar por apenas por intrigas políticas ou por apenas por vaidade, né? No meu primeiro discurso eu dizia: nós precisamos nos unir para fazer que essa casa seja uma casa, como o vereador Eduardo de Paiva na primeira reunião disse, uma unidade, né? E se nós não tivermos isso, nós vamos ter 4 anos com o mesmo descaso, com a mesma pobreza, com a mesma crise. Ontem estive numa reunião do vereador Wener Patrick, onde trata da questão da lúpus, a questão das doenças reumáticas, né? Eu não deixei de vir porque era um projeto do vereador Wener Patrick, mas eu vim para saber, para conhecer, porque é uma realidade dentro da nossa cidade, é uma realidade que nós temos que ter olhos atentos para não deixar, que prejudique outras pessoas, para que a gente corte pelo começo, pela raiz. Então fica aqui o meu repúdio, fica aqui o meu gabinete, estou a par de todos vocês para contribuir. E temos que nos unir de fato para que a gente possa conseguir trazer de volta a Subsecretaria de Educação para a nossa cidade. Contem comigo. Obrigado.
Passo a palavra para o vereador Miro Baques.
Bom dia a todos. Vou ser bem breve, professor. Bom dia ao presidente e bom dia a todos presentes. Eu acho que o documento tem que ser um documento forte. E é o seguinte, quem vai apresentar esse documento para o governador é igual vários aqui falou. Quem é o nosso deputado estadual, o nosso deputado federal que vai apresentar o documento para o governador? Porque, no fundo, é isso que vai fazer efeito, entendeu? Se não tiver uma pessoa de peso, porque também nós temos que, tipo assim, nós temos que encarar eles, porque senão as coisas não mudam, porque as eleições estão aí de novo, entendeu? Nós temos que saber quem está do nosso lado, quem está aí para nos defender. Porque não faz sentido ficar brincando com a cara dos professores. Meu país é muito engraçado, entendeu? A coisa mais importante que existe num país são os professores, é a educação, o conhecimento. Para o governador do estado fazer uma brincadeira dessa, para mim isso é uma brincadeira, entendeu? Eu acho que a Câmara aqui está unida nesse sentido e nós estamos prontos. Se precisar ir em Goiânia, o que precisar. Se precisar nós bater na porta lá de algum deputado federal, estadual, o que seja que for, entendeu? Eu acho que nós temos que fazer um documento forte e sair daqui e pressionar o governador, que ele vai ter que dar uma resposta para nós conclusiva. Essas são minhas palavras aí pelo pouco tempo. Obrigado.
Vereador Nema, por favor.
Oi, o som está com problema. Consertar, seu presidente. Bom dia a todos, né? Bom dia ao presidente. Em rápidas palavras, que o pessoal já quer almoçar, né? Com certeza, tem gente até saindo. Até dizer para vocês, tem cadeiras desocupadas ali, viu, gente? Quem está em pé aí. Rapidamente, senhores, dizer do nosso repúdio, e dizer para vocês o seguinte, como representante sindicalista, também, eu quero dizer para vocês que eu sempre fui contra esse governador e as atitudes e como ele administra o estado de Goiás. Isso para mim não é surpresa. dizer para vocês que nós estamos, desde o dia que eu fiquei sabendo da notícia, é que eu já contactuei com os deputados parceiros, entendeu? Lá em cima, e vocês podem ter certeza que nós vamos estar juntos. Mas antes eu quero deixar um recadinho para vocês, porque aqui tem um grupo bastante grande aqui dentro, onde esse grupo pode espalhar na cidade de Formosa tranquilo. Vocês têm que prestar atenção, nós temos que prestar atenção, nos nossos políticos. O governador ele não tomou essa decisão sozinho, não. Sozinho, não. Com certeza não foi. Ele tem, hoje, a Assembleia lá em cima, a maioria dele. A maioria desse povo buscou voto aqui em Formosa. E eu posso lembrar alguns nomes, se eu não me engano, teve um tal Dias Moreira, se eu não me engano, acho que teve aqui. Esse cara podia estar aqui, acho que ele levou quase 2.000 votos aqui de Formosa, não foi? Teve outros, mas esse foi bastante badalado aqui. E teve federais também, que já teve bastante voto aqui, acima de 15.000. E nós não estamos vendo esse povo aqui. Eu acho que esse povo é quem dá a eleição ao governador. Quem elege o governador são os deputados. Quem elege o prefeito são vocês através dos vereadores. E assim por diante. É só um recado para que na próxima eleição o governador ele não vai ser mais candidato a governo, mas vai lançar um candidato a governo. Vamos prestar atenção nisso aí para que não aconteça esse desmanche na nossa democracia aqui no estado de Goiás. Pode contar comigo, nós vamos estar juntos nessa luta, porque coragem a gente tem para brigar. Muito obrigado.
Queria passar a palavra ao advogado Dr. Luiz Fernando Espíndola Ledo, representando a OAB de Formosa.
Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, entidades civis, militares, eclesiásticos e artes aqui presentes. Estou na condição hoje representando o presidente da subseção de Formosa, Dr. Carlos Ribeiro, que por compromisso pré-agendado não pôde estar presente. Mas nem por isso está aqui também para poder brigar pelos senhores, pelo interesse coletivo. Senhores vereadores, se o poder emana do povo, aqui está o povo. O povo está brigando para que realmente mantenha a subsecretaria de ensino no município de Formosa, que atende não só o nosso município, como municípios circunvizinhos também, que realmente é de suma importância para essa classe de professores, senhores diretores. Pessoas aqui que eu vejo que foram meus professores e que contribuíram bastante para a minha formação social, não só como a minha, como a dos senhores vereadores e de todos os outros cidadãos de Formosa e municípios vizinhos. Então eu deixo aqui bem claro, de forma expressiva, calorosa, apoio da subseção de Formosa através do nosso presidente Carlos Ribeiro e a nossa grande resignação e repúdio com essa atitude tomada pelo governo estadual que realmente é querer transferir a nossa unidade de Formosa. Realmente, o que os senhores falaram é de suma importância e eu tenho certeza que essa casa vai brigar pelo interesse do povo, porque todos aqui que são eleitos, que foram eleitos, estão aqui para representar o povo e eu tenho certeza que eles vão fazer jus a esse cargo que eles estão ocupando. Podem contar com a AB de Formosa, através do presidente e da minha pessoa também. Com o Luiz Fernando, estou à inteira disposição dos senhores. Conte conosco e vamos juntos, porque a união faz a força e agora que temos que mostrar que o povo realmente tem o poder. Muito obrigado.
Eu queria estender a palavra para a professora Neuza. Ela mandou uma pergunta. Cadê a professora Neuza? Encontra? Está aí ainda? A professora Neuza fez uma pergunta. Por favor, queria estender a palavra à senhora, para que a faça pessoalmente.
Bom dia a todos e todas. A minha pergunta é a seguinte. Por que se retirar a subsecretaria de Formosa e colocar subsecretaria de Águas Lindas e Luziânia, que são próximas? Obrigada.
Queria estender a palavra ao pedido ao Maurélio. Professor Maurélio, por favor.
Bom dia a todos os colegas aqui, as colegas presentes. Bom dia aos vereadores, às outras autoridades. Eu queria fazer uma reflexão. Assim, qual é o verdadeiro objetivo dessa mudança de subsecretarias? Foi esse governador que aumentou na gestão passada 17, no mandato passado dele, até parece, se eu não me engano, o ano passado, mais 17 subsecretarias no Estado. E agora ele vem e corta esse tanto? Qual é o objetivo disso? Econômico? É enxugar a despesa? O Estado de Goiás foi superavitário em 600 milhões de reais o ano passado. 600 milhões de reais o ano passado. Quanto foi investido na educação? Na saúde? Aqui vocês estão olhando para um monte de professores e trabalhadores da educação que não tiveram o piso do ano passado pago, descumprindo uma lei federal. Qual é o verdadeiro objetivo? Né? O que que tem de investimento em Formosa na área da educação, concretamente, de 99 até hoje? Ou seja, nesses 15 anos, indo agora para 16 anos, 17 anos, daqui a pouco 18 anos, daqui a pouco 20 anos desse governo. Né? O que que tem em Formosa? O que que nos ilude tanto a achar que esses rapazes têm compromisso com a educação? Nós aqui, a maioria de nós, ou pelo menos a grande parte de nós aqui, foi formado na UEG, está aqui o nosso diretor da UEG. Olha a dificuldade pela qual passa a UEG. Eu fui estudante na UEG, tinha um ônibus lá, escrito, né, em letras garrafais. Goiás, um estado pela educação. Dê uma andada por Goiás e veja como estão as UEGs de Goiás. Vão, façam uma visita, os senhores vereadores. Façam uma visita nas nossas escolas públicas, estadual, para vocês verem o sucateamento que está. E o Estado é superavitário. O ano passado, sobrou nos cofres do Estado 600 milhões de Goiás, está publicado pelo Estado. Agora, nós, com o nosso salário, com as nossas dificuldades para trabalhar, vamos ter que gastar mais para poder cumprir com a nossa obrigação. Ou vai funcionar por mala direta? Não é? Mala direta? Mala direta. Ele é um mala direto. Não é? Direto mala. Foi um mala. Foi um mala. Quando foi eleito, a primeira vez, depois ele foi o mala, que ele traiu quem ele elegeu. Ele largou o Cidim, todo mundo lembra aqui, quando nós tivemos que brigar tanto contra o Cidim, e ele fazendo campanha contra o Cidim. Depois agora, inclusive o atual prefeito de Formosa, é uma desavença com ele. Nós vamos ter dificuldade em Formosa, porque ele joga no campo político. A única coisa que ele fez o tempo todo foi política. Ele joga no campo oposto ao atual prefeito. Nós vamos ter dificuldade. Agora, a dificuldade maior, para além disso, é a nossa situação dentro do Estado, enquanto professores, e a população. Porque se para nós é difícil, você imagina a população que muitas vezes não tem dinheiro para poder ir na subsecretaria. Não é? Queria que os colegas fizessem uma reflexão, os senhores vereadores. Nós temos que ter uma atitude concreta contra a postura desse governador. Ele criou 27 secretarias, depois tirou 25. Qual que é a lógica desse governo? Mas tem 600 milhões em caixa. Né? Para a prefeitura de Formosa, o último prefeito, a gente viu como amargou para fazer uma gestão que terminou como terminou, sem nenhum recurso estadual.
Professor, por favor.
Muito obrigado. Bom dia a todos.
Tendo a palavra ao professor Hander, por favor, diretor do Sérgio Fayad.
Bom dia a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do Luciano, grande parceiro nosso no início de jornada, onde eu iniciei a minha carreira lá no Bezerra, no Instituto Bezerra, e o Luciano sempre foi o nosso parceiro na educação. Agradeço a eles e a todos vocês. Começo a minha fala falando uma fala do Paulo Freire, né, que fala o seguinte: educação não transforma o mundo, educação transforma pessoas, pessoas transformam o mundo. E assim, nós estamos aqui hoje em prol da educação, uma subsecretaria de mais de 40 anos, que tanto tem dado qualidade ao nosso município, aí fica a pergunta:
nós estamos na categoria, na nossa categoria de educação, temos servidores onde não tem condição, não tem carro, onde agora para deslocar para Águas Lindas tem que pegar dois ônibus, um até o plano e outro até Águas Lindas. Nós temos bolsistas da UFG que não tem condição. Nós temos os diretores que está aqui, que assumiu essa direção de Formosa, das escolas de Formosa, assumiu na subsecretaria de Formosa. Agora nós temos que tirar do bolso para ir para Águas Lindas. Sair daqui, atravessar Brasília, nesse caos que é esse tráfego, sair daqui de madrugada para chegar lá e voltar à noite. Isso, nós estamos começando a sentir na pele isso hoje. Nós, diretores, já saímos daqui sexta-feira, com a primeira reunião na subsecretaria de Águas Lindas. Professores, recadastramento anual e funcionários também, vai ter que ir lá para validar. Pais, nós estamos num caos de vagas, que é os diretores que estão aqui, tanto da esfera municipal quanto da estadual, nós não temos vagas hoje para os nossos alunos da rede de Formosa. Os pais vão deslocar para Águas Lindas, porque senão ele vai ter que bater de porta em porta, de escola em escola, para saber aonde há vagas. Porque nós não temos uma central aqui que cuida mais das matrículas. Sou diretor de uma escola de ensino integral. Uma escola que não é referência só de Formosa, hoje ela é referência do estado de Goiás. Mas isso tem uma equipe por detrás disso. Nós não trabalhamos uma escola simplesmente o diretor ou o professor. Tem que ter um amparo da educação. Esse amparo é a subsecretaria de Formosa. Como que uma subsecretaria de Águas Lindas, que tinha 20 e poucas escolas, agora vai cuidar de 64 escolas? Qual é a qualidade que eles vão dar esse serviço para a gente? Qual é a assistência que eles vão nos dar? 4 anos de existência tem essa subsecretaria. Não entende o ensino integral, não entende o ensino militar, não entende o ensino da PAI nem prisional. Isso é mais do que um diálogo aqui hoje, gente. Nós estamos aqui para mobilizar. E eu chamei, tanto eu como a capitã, né, nós falamos, vamos mobilizar. Porque não pode ficar isso. Nós unimos força com o professor Renato e assim com os outros diretores. E estamos aqui hoje nessa casa para clamar para vocês. Porque são os nossos representantes diretos de Formosa. Nós precisamos dessa SRE Formosa. Nós necessitamos dela. Ela faz muita importância para nós e para a população aqui presente. Não há como ficar sem ela. Não há como deslocar para Águas Lindas toda vez que nós precisarmos. Haja vista que o diretor tem vez que vai 3 vezes ou mais vezes na subsecretaria. Como que você vai fazer? Você vai alugar uma casa lá? Um ponto de apoio lá em Águas Lindas? Ou você vai o quê? Mala direta agora? Como que nós vamos fazer, gente? Nós estamos no século XXI. Hoje tem super aulas na internet, no YouTube. Mas gente só aprende a ser gente com gente. E é na escola. É na escola que aprendemos a ser cidadãos. É na escola que o cidadão se faz completo. Porque na minha escola tem 3 pilares. Excelência acadêmica, o jovem protagonista... E nós trabalhamos também o jovem para o ensino para o mundo do trabalho. Então esses 3 pilares não podem ser esquecidos. Então eu peço a vocês, como representantes de Formosa, encerro a minha palavra aqui. Eu clamo por vocês, para que nós possamos mobilizar, para que essa SRE de Formosa não saia daqui. Obrigado.
Passo a palavra para o Charles, pediu para fazer uso da palavra.
Bom dia, boa tarde, quer dizer, a todos. Em especial aqui é o professor Fábio Santa Cruz, que foi presidente lá da UEG, onde eu fiz pedagogia, né? Cumprimentar aqui o meu professor Ruth, professor de filosofia lá da... Tudo bem, professor? Bem, senhores, essa questão dessa burocracia, a permanência da delegacia de ensino aqui... A subdelegacia, eu já estou com um problema aqui para resolver como pai de aluno, porque eu estou falando aqui como pai. Eu não estou falando aqui como professor, né? Eu falo como pai. Eu escolhi uma escola para minha filha estudar e foi jogada em outra escola que não tem nada a ver. Então, eis o problema aí e a importância, né, da permanência dessa delegacia de ensino aqui. Outra coisa, eu quero mandar aqui agora o meu recado para os professores e para os diretores das 16 escolas do Estado. E pegar o gancho da professora Kátia, quando ela falou da questão da questão da união, e terminar aqui com a angústia do professor aqui, com relação a essa angústia que você tem. Pessoal, existe uma lei federal, 7.395, de 85, que garante aos estudantes a se organizarem livremente em seus grêmios. E hoje, vendo isso aqui, e vendo a angústia de vocês, aí é que eu quero dizer para os diretores, olha só a falta que faz a liberdade para os estudantes se organizarem livremente em seus grêmios. Deixemos o discurso romântico para trás. Entendeu? Deixemos esse discurso. Vamos para a realidade. Temos aqui a nossa UEG, que precisa ser realmente fortalecida. Temos 16 escolas do Estado, que desde 84, os estudantes tentam se organizar, tentam se mobilizar. E, infelizmente, muitos diretores deixaram a desejar, porque cercearam essa liberdade dos estudantes se organizarem livremente para justamente eles estarem fortes e lutando pela educação e lutando pela permanência dessa subdelegacia aqui hoje no nosso município. Quero cumprimentar aqui também o professor Jorge, formado em História também pela UEG. Olha a importância da UEG, entendeu? Então eu quero encerrar dizendo, as OSs é uma farsa, a educação integral que esse governador está dizendo aí também é uma farsa, porque precisamos de estrutura para que os nossos filhos possam estudar. Se querem uma educação integral, então que dê estrutura para as escolas. Ter condições para os professores. Porque é isso, como pai de aluno, eu cobro. E aqui eu cobro abertamente porque eu não devo nada para ele. E se eu também estiver dentro da escola também, como professor, porque fui formado na UEG como pedagogo e fiz técnico e magistério, o antigo segundo grau, eu tive bons professores. Em especial aqui a dona Isabel Cristina de Souza Ortiz, que nos introduziu dentro dessa luta estudantil. E aqui eu cobro dos professores, dos diretores de escola, que vocês tenham liberdade para os estudantes se organizarem, porque a falta, esse cerceamento dos estudantes se organizarem anteriormente, é que hoje vocês estão com esse grande problema. Porque se os diretores tivessem tido essa consciência de que o estudante organizado, ele é muito mais forte, vocês estariam aqui e eu tenho certeza que eles estariam lá fora cobrindo a retaguarda dessa luta de vocês. Eu cobro de vocês, diretores, é isso. Respeite a lei 7.395/85, que garante os estudantes organizar seus grêmios, incentive os estudantes a organizar os seus grêmios nas suas escolas, incentive a cultura, porque é isso. As ocupações lá no UFG foi muito importante, mas precisava também fazer nas 16 escolas. E infelizmente, só fechando. Infelizmente, é isso que eu cobro de vocês. E o que precisar, como pai de aluno, nós estamos aí. Obrigado.
Estendo a palavra ao professor, diretor da UEG, Fábio Santa Cruz, por favor. Seja bem-vindo.
Muito bom dia a todos e a todas. Queria agradecer a sessão da palavra e fazer alguns comentários, algumas reflexões que eu considero importantes e saudáveis aqui. Mas antes delas, eu queria primeiramente aproveitar o ensejo e me solidarizar com as colocações da capitã, diretora do nosso colégio militar. Eu me lembro que durante muito tempo a nossa comunidade, a sociedade formosa, quase que exigia um colégio militar na nossa cidade. E é importante agora que nós saibamos valorizar essa modalidade de ensino. Eu, professora, acredito numa educação plural, com amplas opções. Ensino militar, ensino religioso, ensino prisional. O ensino, em suas várias modalidades, com suas diferentes especificidades, é importante para a sociedade.
ele deve ser um leque de opções amplo e não restrito, tratado como algo que deve ser reservado apenas a alguns grupos. Eu quero agradecer muito todas as manifestações que foram feitas aqui em relação ao EG. Eu tenho enorme satisfação em ver aqui vários profissionais que passaram pela nossa universidade, a antiga FECLICE, hoje Universidade Estadual de Goiás, Campus Formosa, professor Renato, professor George, Charles, Maurélio e vários outros, o professor Rander, diretor da primeira escola de ensino integral na cidade, também aluno, ex-aluno honorário da UEG, membro da Galeria 30 de Outubro. Vocês todos são o maior patrimônio que a UEG tem. Vocês são a demonstração viva de que a UEG, apesar de todos os problemas que enfrenta dia após dia, consegue cumprir sua missão e entregar à cidade Formosa, ao estado de Goiás, ao Brasil em geral, profissionais capacitados para realizar sua missão do magistério com qualidade. Então, eu gostaria de saudar a presença e as palavras de vocês em relação a essa universidade pública, a cidade de Formosa, a única universidade pública da cidade de Formosa. Ela precisa de tudo isso e também precisa do apoio do município em geral. Com relação à extinção da subsecretaria, eu acredito, professor Rafael, que nós estamos no caminho avesso. Na minha opinião, além de existir subsecretarias regionais, seria importante que essas subsecretarias catapultassem, de certa forma, algum apoio para as cidades em que ela atende. Eu acho que é muito ruim, como foi dito muito bem aqui, que um professor de Formosa tenha que ir a Águas Lindas. Mas nós devemos pensar também que não é bom que um professor de Cabeceiras ou de Vila Boa tenha que vir a Formosa. Seria importante, não por mala direta, mas seria importante que houvesse também um apoio presencial lá. É óbvio que ninguém vai defender aqui que exista uma subsecretaria em cada município do estado, mas que cada subsecretaria esteja presente não só naquele município sede, mas de alguma forma, inclusive presencialmente, seja sazonalmente ou não, presente presencialmente nos outros municípios. Que a SRE Formosa se faça presente também de alguma forma em Cabeceiras, Cavalcante, onde quer que seja. Por isso, por achar que, em vez de extinguir subsecretarias, nós devíamos ampliar o trabalho delas, é que eu quero dar o apoio meu particular, e imagino que posso falar pelos meus colegas da UEG, um apoio da comunidade universitária, da nossa universidade estadual, ao movimento de vocês. Obrigado por tudo e boa sorte nesse desafio que vocês têm a enfrentar. Obrigado.
Vereador Netinho, por favor.
Bom dia a todos aqui presentes. Eu só queria esclarecer para vocês como foi escolhido o ponto geográfico deles. O ponto geográfico deles de posse foi o vice-governador que é de lá, o Iso Moreira que é de lá. Isso é uma vergonha para a gente aqui. A respeito de outra coisa, a respeito do Detran de Formosa, que ninguém tocou no assunto, que já está tendo um boato, que ele vai sair daqui também. Quer dizer que a gente vai ter que transferir os carros tudo para Brasília? Então é melhor a gente ir para Brasília logo, não existe isso não. Entendeu? Isso eu acho uma vergonha muito grande para a gente. Mas nós vamos mostrar para eles na próxima eleição, porque vamos fazer deputado estadual e deputado federal aqui, para a gente poder brigar pela gente aqui também. Outra coisa, vamos deixar bem claro para vocês, nós não temos deputado nem estadual nem federal, mas vocês têm 17 vereadores dessa casa aqui que vão lutar para voltar isso para cá.
Vereador Eduardo, por favor.
Bom dia. Bom dia, presidente, senhores e senhoras aqui presentes, professores. Eu vim de família de mãe professora, irmã professora, esposa professora, tia professora. Eu sei a luta que é ser um professor. E como vereador, como cidadão de Formosa, como todos nós aqui presentes, como diz Netinho, nós não temos representante a deputado estadual e federal.
Nós temos uma cambada de paraquedista que vem aqui em Formosa, pega o voto e esquece da população. Formosa era considerada a capital do Nordeste goiano. Hoje é considerado o corredor da miséria, porque não temos representantes a nível estadual e nem federal. Como cidadão, não como vereador, eu acho que chegou a hora da gente ter ação. Eu peço aqui, escutei muitas ideias, muitos desabafos de muitos amigos e professores, diretores de escolas, vocês estão de parabéns. Mas vamos à realidade, eu sou peão, eu sou da roça, eu gosto de pegar no chifre do boi, derrubar e botar no chão. É isso que nós aprendemos, né, Netinho? Então é o seguinte, como vereador e como cidadão, nós 17 aqui, o que, que nós vamos fazer hoje ou amanhã? Vamos pegar um baixa-assinado de escola em escola? Eu me proponho para ir escola em escola pegar baixa-assinado, ou fazer um baixa-assinado cada diretor de escola. Porque nós temos que chegar com um documento da população de 120 mil habitantes e mostrar para aquele governo que Formosa existe no mapa e que nós somos gente, não somos porqueira não, entendeu? Posse virou a capital do Nordeste goiano e Formosa virou a capital da miséria. A verdade é essa. Isso aí é politicagem. Para mim é politicagem, não é mais nada. Nós temos que valorizar o nosso professor, os nossos alunos, entendeu? A nossa cidade. Eu amo essa cidade, eu nasci e fui criado aqui. Fui estudar fora, formei, trabalhei em Brasília. Meus filhos estudaram aqui, formaram aqui, fizeram faculdade em Brasília. Eu, quando trabalhei em Brasília, quando fundou a faculdade de Formosa, eu ajudei a trazer livros para cá através do IML, que minha irmã trabalhava lá. Eu faço de tudo por minha cidade. Quero pedir a vocês, vamos para o concreto. O que nós vamos fazer? Teve muitos discursos bonitos. Qual é a nossa função? Nós somos vereadores? A função nossa é ir marcar uma audiência com o governador, entendeu? Eu acredito que ele receberá nós, porque nós somos representantes de vocês. Mas o que nós vamos fazer? É um baixa-assinado, que eu acho que é o mais certo, é o mais correto. Os líderes sindicais que estão aqui presentes, os diretores de escola, os professores, vamos chamar os pais, vamos usar a rádio, a imprensa, o WhatsApp, o Facebook, e vamos convocar o povo para assinar, para nós o mais rápido possível ir lá. Porque está demorando isso aqui, e está demorando. Obrigado.
Estender a palavra para finalizar ao professor George, por favor.
Bom dia, comunidade, a mesa aqui presente. Eu vou ser bem telegráfico. Eu vou falar como coordenador pedagógico do Colégio Estadual Globo, que está em processo de implantação da escola integral. Um golpe que nós sofremos, porque estamos totalmente desamparados, nenhuma orientação, nenhuma formação, e agora ficou mais complexo ainda em razão dessa atitude inaceitável, né? Deve ser repudiada por todos nós. E também queria falar como membro da comunidade, porque sou membro de uma instituição que tem muito tempo famosa, que é o Instituto Cultural Acamene Cantano. Eu queria trazer uma reflexão que, na verdade, ela expressa a seguinte questão. Há todo tempo estamos vendo os bastidores que posse, né, tem tido uma certa projeção, porque me parece que o vice-governador é filho de lá, né? Então a gente vê nos corredores um certo deslocamento de certas obras de infraestrutura e muita coisa indo para posse. E nos últimos 15 anos, Formosa, né, que representava o corredor para a entrada do Nordeste goiano, muito dito aqui como capital do Nordeste goiano, tem vivenciado um certo mal-estar. Então, na verdade, esse deslocamento da subsecretaria de Formosa para Águas Lindas, ela também demonstra, por parte do governo do estado de Goiás, um desprezo por uma cidade que tem quase 2 séculos de história, que é o polo regional aqui, não só econômico, político, social, cultural, e tem importância estratégica para o estado de Goiás. Então, acho que seria interessante também trazer a reflexão, embora a Câmara de Vereadores não tenha alçada da competência jurídica que está no plano municipal, mas do ponto de vista das relações políticas, acho que seria interessante também a própria Câmara e as forças públicas de Formosa se organizarem e mostrar. Formosa também é uma cidade que merece destaque no estado de Goiás. Porque você vê grandes propagandas, o estado de Goiás o governo de Goiás é o governo da propaganda, que eu nunca vi um governo que gasta tanto dinheiro com propaganda, e Formosa é apagada do ponto de vista do cenário do estado de Goiás. Então, na verdade, esse deslocamento dos órgãos públicos, né, a subsecretaria, está na iminência, a delegacia fiscal também para a Lusiânia, o DETRAN. Isso demonstra que nós estamos desarticulados. A cidade está vivendo uma certa desarticulação da sua importância política em termos de representação. Então, acho também que essa tarefa ela não é somente a questão de a gente brigar para voltar à subsecretaria, mas eu acho que seria interessante a própria Câmara pensar numa agenda que mostrasse a importância de Formosa, porque nós vivenciamos um certo mal-estar. Né? E como nós estamos no início de uma legislatura e de um mandato municipal, é uma reflexão que deve ser considerada. Né? Qual é o papel do protagonista da nossa cidade, enquanto uma cidade que tem importância em todos os aspectos, para o cenário do estado de Goiás? A UEG, por exemplo, foi muito dito aqui. Quase todas as unidades da UEG receberam cursos novos ou investimentos. Formosa ficou esquecida. Sempre uma questão de logística racional e econômica. Como é que explica, por exemplo, além de Águas Lindas e Lusiana serem perto, Rio Verde e Jataí? São 90 quilômetros de distância. As duas subsecretarias continuaram. Então, na verdade, o que está acontecendo aqui é uma afronta político a uma cidade que descarregou muito voto, confiou todo o seu potencial eleitoral num governador que agora tem tido medidas rasteiras com uma cidade da importância de Formosa. Então, eu só queria trazer a reflexão aqui, que é uma tarefa que não é agora, mas ela desdobra no futuro do que nós queremos para essa cidade, né? Porque Formosa realmente está apagada e nós não precisamos ficar debaixo, fora da história do estado de Goiás. Então, eu queria chamar também essa provocação aqui ao poder público municipal para o futuro da nossa cidade. Obrigado.
Eu quero mais uma vez agradecer a todos por essa oportunidade. Quero agradecer, presidente, e a toda a mesa, por me dar essa oportunidade de representar e fazer a condução desses trabalhos. Me sinto muito honrado como professor, como colegas de vocês que estão aí. E pode ter certeza que aqui nós vamos brigar sim. Chega de perdas, chega de sentimento de perda. Formosa não merece estar passando por isso que está passando. E eu quero voltar a palavra ao presidente para o encerramento dos trabalhos. Muito obrigado.
Mais uma vez, agradecer a todos, agradecer os professores, diretores, os colegas vereadores, os vereadores que vieram de Flores, Cabeceira, e agradecer a mesa diretora, na pessoa da única mulher da mesa aqui, a Roberta, que me ajuda muito nessa mesa. Importante essa união. Nós queremos conduzir essa casa com essa união, sempre pensando no povo. E foi bom essa primeira audiência pública. Acredito que vem mais. Essa união do legislativo, do executivo, todos juntos, eu acho que nós vamos ter mais força para reivindicar e conseguir de volta à Subsecretaria de Educação. Nós vamos levar esse documento até o governador. A mesa diretora já está preparando o documento ali, o jurídico, que nós vamos assinar. Vamos juntos levar as fotos. Se for preciso, nós vamos fazer a baixa assinada. Mas tem que ser rápido. Eu acredito que nós poderíamos ter amanhã, Roberta. Essa semana, nós entregar esse documento.
Só sugestão, senhor presidente.
Sim.
Que vá os 17 vereadores juntos no encontro. Porque é um cordão de 17 dobras, ele é muito mais forte do que um cordão de 5 dobras. Então vai os 17, até para a gente ver qual é o vereador que não vai ter coragem de ir lá enfrentar o governador dele.
Eu queria aproveitar a oportunidade de convidar não só os vereadores de Formosa, os de Cabeceira, Vila Boa, Flores, para estar com a gente todo, pegar os baixos assinados de Flores, Cabeceira, isso. Vila Boa, e nós todos lá.
Isso, podemos fazer isso sim. Eu estou à disposição. O que eu quero é aquilo que eu te falei, é a união, é a força, é para nós conseguir de volta. Podemos, já tem a sugestão da vereadora Roberta, que nós vamos conseguir um ônibus, né, que leva
todos os vereadores e demais representantes que queiram ir com a gente.
Só para isso, o sindicato tem estrutura. Pode sim e coloca à disposição ônibus o quanto for necessário para levar a categoria.
Muito bem. Presidente, então assim, só para engrossar o couro e ver se é a ressonância aqui da sala, quantos colegas que estão aqui que se dispõem a nos ajudar a mobilizar a sua escola e estudante para a gente ir para lá com ônibus? E mais ônibus, de vereador das três cidades, das quatro cidades, e também das nossas escolas. Por favor, quem está de acordo, levanta a mão para a gente poder ter uma avaliação. Então, todos pela educação e todos em Goiânia para pressionar o governador Mala.
Então, precisamos marcar a data, né, gente?
Presidente, temos que marcar audiência lá para poder organizar aqui.
Senhor presidente,
para agendar lá.
Tem que agendar lá também, porque se ele não tiver,
perdemos viagem.
Cai fora.
Aí vai falar que não está.
Pega o telefone de todos os representantes para a gente poder fazer isso.
É, vai ser isso. Nós vamos agendar e vamos entrar em contato e nós vamos, e todos os vereadores. Enfim, todos os professores, diretores, enfim, quem quiser ir, vamos fazer. Pois não, professor.
Pessoal, eu quero dar só uma palavra. Muito obrigado pela concessão, presidente. Olha só, eu já sofri tanta retaliação desse governo que eu tive que fazer meu mestrado trabalhando. Por quê? Porque disse que eu tinha que ter um político, um padrinho político para conseguir o afastamento para me estudar e prestar um bom serviço ao Estado. Você está entendendo? Aí sabe o que, que eu fiz? Como estava muito pesado para mim, que eu trabalho aqui no Estado de Goiás e no Distrito Federal, eu peguei uma licença de interesse particular sem remuneração. Então isso é um absurdo. A gente tem que começar a sair disso. E fortalecer, porque assim, o objetivo nosso enquanto educador é fortalecer esse jovem, para que esse jovem não sofra o que a gente está sofrendo hoje. Você está entendendo? Então assim, vamos fortalecer essa cidade, por favor, vamos junto lá nessa audiência, vamos fortalecer Formosa, vamos daqui a 10 anos, a gente ter uma cidade fortalecida na educação, para a gente ter pessoas que possam chegar e gritar forte. Beleza, gente? Muito obrigado. Obrigado, presidente.
Quero também dizer para a Kátia, professora e presidente da CITEGO, que a Câmara está de porta aberta para você e outro sindicato. E ficamos assim, gente. Nós vamos agendar, vamos marcar e para nós ir até Goiânia falar com esse governador, entregar esse documento, e é importante essa reunião. Sem mais um momento, eu declaro encerrado a audiência pública.